Agora são 10 horas e 35 minutos, 10 e 35, e está no ar o nosso CBN Paraná, edição desta quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. É o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. E nós começamos a edição de hoje com informações de uma chacina lá no sudoeste do Paraná. 4 pessoas morreram após uma troca de tiros, foi na zona rural de Bom Jesus do Sul. Bom Jesus do Sul, para quem não conhece, fica próximo a Barracão, ali divisa com a Argentina, também divisa com o estado vizinho de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros aconteceu por conta de uma disputa de terras. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem todos os detalhes. Fran, muito bom dia.
Bom dia, Lúcia. Bom Jesus do Sul fica a 185 quilômetros de Cascavel. E esses disparos foram registrados em um vídeo divulgado nas redes sociais. Conforme a polícia, a área envolvida na discussão está em processo de inventário e um comerciante e um agricultor da cidade alegam ter comprado a faixa. De acordo com as investigações, o agricultor plantou a soja no terreno e cuidava da lavoura. O comerciante ficou sabendo da plantação e resolveu ir até o local para tirar satisfações. 2 pessoas de cada lado da disputa foram mortas no tiroteio. O comerciante e a esposa morreram no local. O agricultor e um homem que trabalhava com ele foram socorridos, mas não resistiram e também faleceram. Um 5º homem, o qual realizou a filmagem, foi preso. O delegado Emerson Ferreira, responsável pelo caso, ouviu um dos envolvidos, identificado somente como Cristiano, que relatou ter ido na companhia de Cláudio, o comerciante, e a esposa, para a linha Coqueiro, onde fica a propriedade. Mas antes, teriam passado no clube de tiro e efetuado alguns disparos esportivos. Eles já estariam sabendo da situação e foram armados para a área de terra, onde encontraram cerca de 6 pessoas armadas. No local, houve o desentendimento e houve a troca de tiros. De acordo com o delegado, serão analisados os carros, as armas recolhidas e os celulares, e ver o que realmente aconteceu. 2 pessoas que estavam no local não foram ouvidas ainda, e pode ser que elas tragam versões diferentes da pessoa ouvida. Luciano.
Obrigado, Franciele, pelas informações. Agora imagine você, ouvinte, se todo mundo pudesse andar armado, né? Uma discussão de trânsito, por exemplo, poderia resultar nisso. Complicado. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, traz agora o balanço dos estragos causados pelo temporal ontem na cidade e região, com chuva de granizo, inclusive. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, a região de Maringá foi atingida por um vendaval no fim da tarde de ontem. Um temporal rápido e intenso, típico de verão, mas que deixou estragos aqui na cidade e municípios da região. Foi uma chuva de granizo. A Defesa Civil recebeu 411 chamados para ocorrências. Cerca de 40 árvores caíram na cidade durante a chuva. Dezenas de galhos, postes de energia e centenas de casas foram atingidas pelas pedras de granizo. Um ponto de distribuição de lonas foi montado no quartel do Corpo de Bombeiros. Segundo a Defesa Civil, foram distribuídas quase 10 mil metros de lonas para essas casas. Segundo a Copel, em toda a região noroeste do Paraná, 19 mil imóveis ficaram sem energia por causa do temporal. Maringá e Sarandi foram as cidades mais atingidas. E ainda hoje, pela manhã, segundo o último balanço da Copel, quase 4 mil imóveis continuavam sem energia em Sarandi. E aqui em Maringá eram 2.100 unidades consumidoras desligadas. As equipes da Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e também da Copel continuam nas ruas para atender essas ocorrências, principalmente esses galhos caídos nas ruas e também os postes de energia, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas informações. O assunto agora é política. A Câmara de Vereadores de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, arquivou o pedido de abertura de processo de cassação do vereador Felipe Passos. A Gisele Vadani, da CBN em Ponta Grossa, tem os detalhes. Gisele, muito bom dia. Gisele, se você puder, por gentileza, abrir o seu microfone, agora sim a gente consegue te ouvir. Gisele, agora sim, mais uma vez, bom dia para você. Ainda estamos sem som? Vamos fazer o seguinte, a gente já tenta restabelecer o contato com a Gisele. Antes, a gente vai falar de Araucária. Araucária é um município, para você do interior do estado, talvez não conheça, mas é um município que fica na Grande Curitiba, aqui do ladinho da capital, né? E o Ministério Público do Paraná expediu uma recomendação administrativa para que os conselheiros tutelares deste município tomem as providências para garantir a crianças e adolescentes o direito à vacinação. Isso mesmo. A situação desse público é comunicada ao conselho tutelar pelas escolas quando, no ato da matrícula, os estudantes não apresentam carteira de vacinação com comprovação de imunização completa em relação aos imunizantes obrigatórios, né, incluindo a Covid-19. Segundo o promotor de justiça David Kerber de Aguiar, o Ministério Público orienta que os conselheiros busquem a solução, a princípio a partir do contato com os pais, e os aconselhem quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes para que regularizem a situação no prazo de 30 dias.
A recomendação administrativa foi no sentido de que os conselheiros tutelares do município tomem as providências necessárias para garantir a crianças e adolescentes o direito à vacinação. A situação desse público, então, é comunicar ao conselho tutelar pelos estabelecimentos de ensino, quando no ato da matrícula os estudantes não apresentarem carteira de vacinação com comprovação de imunização completa em relação aos imunizantes obrigatórios, incluindo a Covid-19.
Então está aí, né, o que disse o promotor com relação a este assunto, né? Na verdade, quem falou foi, isso mesmo, o promotor de justiça, né? O David Kerber de Aguiar. Quando os pais ou responsáveis se recusarem a garantir os direitos de seus filhos à vacinação, aí os conselheiros são orientados a fazer o seguinte: comunicar ao Ministério Público sobre a situação para que sejam adotadas as medidas em defesa do direito à saúde da população infanto-juvenil. A exigência da vacinação completa atualizada para estudantes é prevista em uma lei estadual de 2018 e a constitucionalidade da obrigatoriedade de imunização de crianças e adolescentes foi reconhecida em decisão do Supremo Tribunal Federal. O Hospital Municipal de General Carneiro deverá ser reaberto depois de uma ampla reforma. Por enquanto, foram garantidos os recursos que vêm do governo do estado. Quem tem as informações é o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. A comunidade de General Carneiro, município localizado a cerca de 40 quilômetros de União da Vitória, tem motivos para comemorar porque a prefeitura e o governo do estado garantiram recursos para uma ampla reforma e a consequente reabertura do hospital municipal, mesmo que isso ainda vá demandar um certo tempo. O local está fechado, Luciano, desde o final de 2017, ou seja, mais de 4 anos. O hospital realizava cerca de 250 cirurgias anualmente e que foram suspensas desde o seu fechamento. Atualmente, o Hospital Municipal de General Carneiro funciona apenas com o pronto atendimento no piso térreo e o restante do prédio está inutilizado. Com a liberação de recursos para a reforma, a população não precisará mais se deslocar a outras cidades, principalmente a capital Curitiba, para realizar procedimentos de maior complexidade. A população mais carente será a principal beneficiada com o novo projeto da reforma do Hospital Municipal. Serão cerca de R$ 5.600.000 investidos, com mais de R$ 3.000.000 aportados pelo governo do estado a fundo perdido e o restante financiado pela prefeitura. O prefeito Joel Ferreira destacou que é de suma importância essa futura reabertura para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. O projeto está pronto, a empresa contratada e a execução da obra deverá começar em breve. Devido ao processo de adequação que precisará ser feito, estima-se que o hospital esteja plenamente apto para atender a população em 1 ano e meio. Eu volto com você, Lucia.
Muito obrigado, Rafael, pelas informações. E a gente volta a Ponta Grossa. Vamos conversar agora com a Gisele Vardani sobre política, porque a Câmara de Vereadores da cidade arquivou o pedido de reabertura do processo de cassação de um vereador, é o Felipe Passos. Gisele, quais as informações? Agora sim, bom dia. A gente está com um problema com a conexão da Gisele, infelizmente vamos ficar devendo essa informação aqui para você, ouvinte. A Gisele está com algum problema técnico lá da CBN Ponta Grossa. E a gente fala agora sobre a Expo Londrina 2022. Moradores de Londrina há 2 anos não sabem o que é isso, né? Expo Londrina. Depois de 2 anos de suspensão por conta da pandemia, a feira será realizada entre os dias 1º e 10 de abril. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia a todos. A diretoria da Sociedade Rural do Paraná confirmou agora cedo, nessa entrevista coletiva que acontece, a realização da Expo Londrina número 60. E nós vamos falar agora com o repórter Guilherme Marconi, que está no Parque de Exposições Ney Braga e acompanhou essa entrevista. Olá, Guilherme, traz os detalhes para a gente.
Oi, Cláudia. A edição de número 60 da Expo do Londrina está confirmada agora em coletiva de imprensa pela Sociedade Rural para os dias 1º até 10 de abril, em que pese o impacto da pandemia na economia, as expectativas da organização são otimistas. O Parque de Exposições tem 500 espaços comerciais e todos já estão comercializados. Estão programadas palestras, cursos, leilões, julgamentos de raças e venda de maquinário agrícola. Entre as novidades estão a Vila Gastronômica e também a Arena Gamer, para um público mais jovem. Já na parte do agronegócio, o foco neste ano está no pavilhão Smart Agro, já que o setor está atento às inovações digitais. Na agenda estão confirmados um desafio, né? Uma rodada de negócios com investidores e 16 startups parceiras da sociedade rural. A feira espera por centenas de trabalhadores a cada edição, são gerados em torno de 8 mil empregos. Só na última edição, em 2019, há dois anos, a movimentação econômica chegou a 615 milhões de reais. Passaram pelo PAC mais de 460 mil pessoas. Cláudia.
Tá certo. Obrigada, Guilherme, pelas informações. Então, só reforçando, a Expo Londrina 2022, depois de dois anos aí, ela vai ser realizada de 1º a 10 de abril. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Olha, a Expo Londrina, ou Expo Londrina, confirmada em 2022, também a Expo Maringá, viu? Outra feira que ficou dois anos suspensa por conta da pandemia. Vai acontecer, a Sociedade Rural de Maringá confirmou para este ano a realização da 48ª edição da Expo Maringá, que ocorre no período de 5 a 15 de maio. Então, Expo Londrina, 1º a 10 de abril, a Expo Maringá de 5 a 15 de maio. E com essas informações, a gente encerra o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.